HU Pode.
Pode?
Pode.
Olá, nós somos os residentes do primeiro ano de pediatria da USP e esse é o podcast do PA Infantil do HU. Eu me chamo Murilo.
E eu me chamo Luíse.
E eu sou a Amanda.
Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para quem está no pronto-socorro da pediatria, a intoxicação exógena. A gente vai focar na abordagem inicial do atendimento da emergência. A intoxicação exógena ocorre quando uma pessoa é exposta a alguma substância química numa quantidade suficiente para causar alguma consequência clínica ou bioquímica no organismo.
Qualquer pessoa, em qualquer idade, está exposta às intoxicações, sejam elas intencionais ou não. As intoxicações intencionais, elas são mais comuns tanto no adolescente como no adulto jovem, enquanto que as intoxicações não intencionais são mais comuns nas crianças até 4 anos de idade. A criança, pela sua característica de curiosidade de explorar o meio, está mais exposta à intoxicação, porque quando ela entra em contato com alguma substância tóxica, ela não tem nenhum juízo crítico de que aquilo a fará mal.
Os principais agentes envolvidos, nesses casos, são os medicamentos, seguidos dos produtos de limpeza, quando em fácil acesso em casa. Devemos sempre pensar em intoxicação quando atendemos uma criança que apresente um quadro inexplicado, com comprometimento de vários órgãos e sistemas que não é compatível com a história clínica. Lembrando que nem sempre a história de ingesta da toxina é clara, especialmente porque, pelas características exploratórias da criança, ela pode ingerir determinadas substâncias sem o conhecimento dos pais. E é super comum na nossa prática, por isso a anamnese é um passo essencial nessa avaliação.
Isso mesmo, Murilo. Na suspeita da intoxicação, na história, a gente pode usar o mnemônico dos 5 W para sistematizar a nossa anamnese. Os 5 W vêm do inglês e são as perguntas who, what, when, where e why. Então a gente começa primeiro com o who, que é o quem, que se refere ao próprio paciente. A gente deve sempre questionar comorbidades, uso de medicações crônicas e também lembrar que crianças e adolescentes podem sofrer de depressão e ideação suicida, então a gente tem que ter isso em mente na hora da avaliação. E aí é importante a gente avaliar qual que é o acesso dessa criança a substâncias tanto lícitas quanto ilícitas.
What, ou seja, o que, se refere ao agente. Devemos perguntar se o paciente ou familiares sabem sobre a substância envolvida e a sua quantidade. Caso o paciente esteja inconsciente ou seja muito pequeno para responder, a gente deve pedir aos familiares que tragam caixas de medicamentos ou produtos de limpeza que o paciente pode ter tido acesso em casa e possam estar envolvido na exposição. Já o when significa quando e se refere ao tempo de exposição. A gente precisa saber o horário em que a exposição ocorreu e, no caso de exposição repetida, o tempo que o paciente permaneceu exposto. Também devemos perguntar sobre sintomas que antecedem a exposição, pensando em possíveis diagnósticos diferenciais. Where, onde, diz respeito ao local do ocorrido. Devemos perguntar se haviam embalagens, frascos, cartelas ou até seringas próximas ao paciente que pudessem dar pistas sobre a substância tóxica envolvida. Devemos também perguntar sobre medicamentos usados pelas pessoas que residem no local da intoxicação. No caso de suspeita de tentativa de suicídio, especialmente nos adolescentes, é importante perguntar sobre carta ou bilhete de despedida.
Por último, no why, investigamos o porquê da intoxicação, isto é, se ela foi decorrente de acidente, tentativa de suicídio, maus tratos, tentativa de homicídio ou abuso de drogas. Após completar a anamnese, partimos para o exame físico, onde iremos buscar sinais sugestivos de alguma toxíndrome.
Exato. Aí a gente vai agora para pensar nas principais toxíndromes. A síndrome anticolinérgica se dá pelo bloqueio da acetilcolina nos receptores colinérgicos e os resultados são sintomas parecidos com uma síndrome simpatomimética. Para ficar mais fácil a fixação dos sintomas da síndrome anticolinérgica, a gente pode usar uma regra em inglês também, que chama blind as a bat, que é cego como um morcego, porque a pessoa fica com midríase, hot as hell, quente como um inferno, porque ela fica hipertérmica, red as a beet, vermelho como um pimentão, dry as a bone, seco como osso, que a pessoa não tem sudorese, ela fica seca. E mad as a hatter, louco varrido. Os medicamentos que causam esse tipo de síndrome são os antihistamínicos do tipo H1, atropina, escopolamina, os antidepressivos tricíclicos e a planta belladonna.
Outra toxíndrome é a síndrome anticolinesterásica, que ocorre pelo excesso de acetilcolina na fenda sináptica, ou seja, existe uma ativação excessiva do sistema nervoso parasimpático, o contrário da síndrome anticolinérgica. Ela é causada por pesticidas e por alguns cogumelos. Na sua apresentação, a gente vai ter miose, sudorese, lacrimejamento, salivação, broncoespasmo, bradicardia, diarreia e fasciculações. Até tivemos um caso essa semana aqui no PA do HU pela ingestão de chumbinho, que é um órgano fosforado. É proibido ter esse componente em casa, mas ainda assim as crianças tiveram acesso e apresentaram essa síndrome de forma bem completa.
A toxíndrome simpatomimética é outra síndrome importante, que tem os mesmos sintomas da síndrome anticolinérgica, mas o mecanismo é diferente. Enquanto vimos que na anticolinérgica temos o bloqueio da acetilcolina nos receptores, a simpatomimética temos o aumento da liberação das catecolaminas, como ocorre na anfetamina, ou o bloqueio da recaptação dessas catecolaminas, como ocorre na cocaína. A interferência do metabolismo das catecolaminas também pode ser uma causa dessa síndrome, como ocorre na ingestão dos inibidores da monoamino oxidase, ou a estimulação direta dos receptores, como ocorre na administração de adrenalina. Um representante importante na nossa prática dessa toxíndrome são os descongestionantes nasais, como a nafazolina. O curioso é que no início da sua intoxicação, os sintomas simpatomiméticos são os que predominam mais, mas após atingir os receptores alfas e imidazólicos no sistema nervoso central, tem efeito contrário, ou seja, um efeito simpatolítico. Sua ação ocorre na inibição do centro respiratório e vasomotor, causando a bradicardia, hipotensão, depressão respiratória e hipotermia.
Aí a gente tem a síndrome narcótica, que é causada por opioides, como a codeína, morfina, heroína, e ela se apresenta com miose, depressão respiratória e neurológica, que pode ser sonolência, torpor, coma, pode ter bradicardia, hipotensão, hiporreflexia, por ação dos receptores no sistema nervoso central, sistema cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal e pele. A gente também tem uma toxíndrome parecida, que é a depressiva, mas por interferência na função adrenérgica do sistema nervoso central, principalmente nos receptores noradrenérgicos centrais, que é causada pelos benzodiazepínicos, barbitúricos e álcool. Esta cursa com uma depressão neurológica e respiratória também, com cianose, hiporreflexia e hipotensão.
Por fim, a gente tem a toxíndrome extrapiramidal, onde os principais sintomas vão ser a distonia pelo bloqueio dos receptores dopaminérgicos centrais. É o que ocorre nas intoxicações por metoclopramida, domperidona, haloperidol e lítio, onde a gente pode observar hipertonia, espasmos musculares, sinal da roda denteada, parkinsonismo, mímica facial pobre e choro monótono.
Como podemos ver, as toxíndromes possuem sinais que se sobrepõem e que se opõem entre si. Além disso, nem sempre um paciente apresenta todos os sinais que fazem parte da síndrome. Por isso, o diagnóstico das toxíndromes pode ser muito difícil, mas sempre deve ser tentado quando estamos à frente de um caso de intoxicação.
Mas e quanto a exames específicos para isolar a substância tóxica?
Bom, por mais que eles sejam muitas vezes capazes de identificar o agente de fato, tem pouco valor no atendimento de emergência, que é o nosso foco aqui, por conta da escassez de métodos disponíveis e a demora do resultado. Porém, eles podem ter sua importância, confirmar ou excluir as substâncias suspeitas, principalmente no caso de intoxicações por mais de um agente. Também podem ajudar na detecção de agentes com início de ação mais demorado, e ainda para distinguir psicoses orgânicas de tóxicas. No tratamento, podem guiar o manejo das intoxicações, como na definição de hospitalização, o melhor método de eliminação e até no uso de antídotos. Por fim, podem servir para avaliar a gravidade da intoxicação, confirmar o diagnóstico e ajudar a definir o perfil epidemiológico das intoxicações exógenas.
Então, assim que diagnosticamos um quadro suspeito de intoxicação exógena, devemos prontamente iniciar o seu tratamento. É composto de 5 pilares fundamentais que devemos sempre ter em mente: a avaliação clínica do paciente e sua estabilização, que é o mais importante, a identificação da substância envolvida e da toxíndrome presente, a descontaminação do paciente, a eliminação da substância e, caso esteja disponível, a administração de antídoto quando indicado. Vamos explicar cada um desses passos em detalhes.
Então, primeiramente, a gente deve manter as funções cardiorrespiratórias e hemodinâmicas do paciente e corrigir distúrbios potencialmente fatais. A tônica do atendimento segue a sistematização do ABCDE, do atendimento de emergência. No A, a gente tem as vias aéreas. Devemos verificar se não há obstrução, retificar a via aérea para facilitar a respiração, aspirar as secreções presentes. No B, temos a respiração. Devemos sempre ficar atentos à bradipneia ou taquipneia, importante, levando ao comprometimento respiratório, edema pulmonar e até mesmo insuficiência respiratória aguda. Em caso de insuficiência respiratória ou rebaixamento do nível de consciência, devemos sempre considerar. No C de circulação, devemos monitorizar o paciente com monitor cardíaco, oxímetro e aferir a pressão arterial. A obtenção de acesso venoso periférico calibroso é essencial. No C, devemos ficar de olho e abordar prontamente alterações extremas de pressão arterial ou frequência cardíaca, arritmias, insuficiência cardíaca ou mesmo a parada cardiorrespiratória.
Seguindo a avaliação, no D, iremos realizar o exame neurológico totalmente direcionado. Devemos avaliar a responsividade do paciente e seu nível de consciência. Podemos fazer uso da escala de coma de Glasgow. Também devemos avaliar a responsividade e o diâmetro das pupilas, a presença de fasciculações musculares, distonias, rigidez e tremores. Dentre as emergências neurológicas, nos quadros de intoxicação, podemos listar o estado de mal convulsivo, a hipertensão intracraniana e o coma. Por fim, no E, de exposição, devemos despir todo o paciente e desprezar as roupas de maneira segura, porque elas também podem conter substâncias voláteis responsáveis pela intoxicação. E lembramos que é sempre importante manter a segurança da equipe. Depois disso, vamos avaliar a cor, a temperatura, lesões de pele, pele seca ou sudorese profusa. A característica do hálito também é importante. É muito importante corrigir a hipotermia ou hipertermia do paciente. E lembrando que, por mais que o ABCDE seja sistematizado, geralmente, dentro de unidade de emergência, temos um número suficiente de profissionais para realizar todos os passos da avaliação de maneira quase simultânea e organizada.
Terminada a avaliação e a estabilização do paciente, podemos partir para a descontaminação. A descontaminação procura diminuir a exposição do paciente ao agente tóxico, reduzindo o tempo, a superfície de exposição ou a quantidade do agente em contato com o paciente. O método varia de acordo com a gente que estamos enfrentando e o tempo entre a exposição e o início da descontaminação. Como a maioria das intoxicações ocorre por ingestão, temos como um dos tipos principais a descontaminação gastrointestinal, que pode ser através do carvão ativado, a lavagem gástrica ou a irrigação intestinal.
Exatamente, Murilo. Vamos iniciar com o carvão ativado. Apesar de ser uma prática muito comum, a Academia Americana de Toxicologia não recomenda o seu uso de rotina, reservando para pacientes que ingeriram dose potencialmente tóxica ou letal dentro de uma hora. Não tem indicação quando atendimento de emergência for feito horas após a ingestão nos pacientes assintomáticos. O carvão, ele tem um alto poder de absorção e previne a circulação interhepática e enteroentérica da substância tóxica. O seu benefício maior se dá na primeira hora da ingestão do tóxico. A dose habitual é de 1 a 2 gramas por quilo, no máximo de 50 gramas. Na maioria das vezes, deverá ser utilizado numa dose única, porém pode ser administrado em doses múltiplas como medida de eliminação, em exposições a agentes de ação prolongada ou com circulação interhepática. Ela não deve ser administrada em caso de intoxicação por metais pesados, como mercúrio, ferro e o zinco, o lítio, ácidos e álcalis. Esses últimos são uma das principais substâncias envolvidas nos agentes de limpeza, que são a segunda causa principal de intoxicação nas crianças. E são contraindicações do carvão ativado. O produto que foi ingerido ser um produto corrosivo, hidrocarbono, álcool, obstrução ou perfuração intestinal e a diminuição do nível de consciência pelo risco de broncoaspiração.
Outra descontaminação gástrica que entrou em desuso e não deve ser realizada de rotina é a lavagem gástrica. Apesar de ter sido muito utilizada e até famosa hoje em dia, atualmente ela está indicada e ainda assim com ressalvas para os pacientes que chegam na emergência dentre uma hora da ingestão de lítio, ferro e substâncias em quantidade potencialmente fatais. Não deve ser realizada nos pacientes em coma ou em caso de ingestão de substâncias corrosivas, pelo risco de causar perfuração.
Outra forma menos conhecida de descontaminação é a irrigação intestinal, que está indicada nos casos de ingestão de substâncias com revestimento entérico, metais pesados ou cápsulas de drogas ilegais. Nesse caso, a gente usa uma solução de polietileno glicol via oral ou via sonda nasogástrica numa velocidade de 25 ml/kg/hora nas crianças, com o um máximo de 500 ml/hora, e nos adolescentes até 1000 ml/hora. Pode causar vômitos, cólicas, distensão abdominal e pneumonia aspirativa. As contraindicações são o coma, a obstrução e a perfuração intestinal e hemorragias.
Ainda existem outras formas de descontaminação. A descontaminação cutânea, que é feita através da retirada de roupas e lavagem do corpo com água corrente, com atenção especial à região periungueal, cabelo, orelha, axilas e região genital. A descontaminação ocular, por sua vez, é feita através de instilação de uma ou duas gotas de colírio anestésico no olho afetado, seguida da lavagem com soro fisiológico ou água filtrada, sempre da região medial do olho para a região externa, com as pálpebras abertas durante pelo menos 5 minutos. E a descontaminação respiratória é feita removendo o paciente do local da exposição e ofertando oxigênio a 100%.
Bem colocada, Amanda. Mas além da descontaminação, existe também a eliminação, que é o processo que consiste na eliminação forçada do agente tóxico já absorvido pelo organismo, mas não são realizadas de rotina em pronto-socorro, então não vamos entrar em tantos detalhes. Só por curiosidade, seriam a diurese forçada com hiperidratação e furosemida, a alcalinização da urina usada para eliminação de fenobarbital, tricíclicos e salicilatos, a diálise, tanto peritoneal ou hemodiálise, a exsanguíneo-transfusão e até ECMO.
E por último, mas não menos importante, não podemos esquecer de mencionar os antídotos, que são aquelas substâncias que vão antagonizar o efeito tóxico de alguma forma. Os mais usados na prática são a acetilcisteína, que é o antídoto do acetaminofeno, que é o paracetamol. Ela é usada na dose de ataque de 140 mg quilo VO e a manutenção é de 70 mg por quilo VO a cada 4 horas até completar 17 doses. O flumazenil é o antídoto dos benzodiazepínicos. A dose é de 0,01 mg quilo, no máximo de 0,2 mg, endovenoso, infundindo em 15 segundos. Doses repetidas podem ser dadas a cada minuto, até a dose máxima acumulada de 1 mg. É contraindicado em pacientes que fazem uso de benzodiazepínico para controle de epilepsia, porque pode levar a convulsões. Aí a naloxona, é o antídoto dos opioides. É utilizado na dose de 0,1 mg por quilo para menores de 5 anos e 2 mg para maiores de 5 anos, ou maiores de 20 quilos, de preferência endovenoso, mas pode ser dado via subcutânea, intramuscular ou via cânula de intubação, se precisar. A pralidoxima é um antídoto dos inseticidas organofosforados. Não deve ser usado para carbamatos. Ele é administrado juntamente à atropina e a dose é de 20 a 50 mg por quilo, no máximo de 2 gramas, também endovenoso, e tem que ser feito uma infusão contínua de 10 a 20 mg por quilo por hora. Por último, o etanol, ele pode ser usado como antídoto do metanol e do etilenoglicol.
Inclusive, recentemente, a gente teve aqui no PHU outro caso de intoxicação exógena, dessa vez por paracetamol. Não precisamos utilizar a N-acetilcisteína, porque a dose ingerida pela paciente não atingia a dose tóxica para a idade, que é 7,5 g nos adultos, 200 mg quilo nas crianças menores de 6 anos e 150 mg quilo nas crianças maiores de 6 anos. Mas é sempre bom saber a quem recorrer ou aonde consultar quando esses casos aparecerem para a gente. Podemos ligar para o Centro de Intoxicação do Jabaquara ou acessar plataformas de consultas de intoxicação como Micromedex, por exemplo, com a desvantagem de ser paga. Tem também o Manual de Toxicologia Clínica da Secretaria Municipal de Saúde do Estado de São Paulo, que está bem completo, didático e disponível de forma gratuita na internet.
Isso mesmo, Amanda. E o mais importante é sempre a prevenção. Ela é a melhor forma de evitar as intoxicações e expor crianças em situações potencialmente fatais. Não deixem de ouvir também o nosso podcast sobre prevenção de acidentes, que está muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e estamos sempre à disposição para dúvidas que possam surgir. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
Até mais, pessoal.
HU pode.
Pode?
Pode!